começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Inesgotável de emoção, futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui, na mais querida do Brasil,
Nacional.
Um forte abraço, muito boa tarde a você, amigo ouvinte ligado na Nacional. Hoje, sexta-feira, 11 de novembro de 2020, no ar, no Mundo da Bola. Você ligado que tem este programa na mesa de áudio, talento de Ed Guimarães, com a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Vem com a gente conferir os principais destaques do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Ramonismo no fogão. Botafogo anuncia a contratação do técnico argentino Ramon Dias. Flamengo vai encarar o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil. Quack, quack. Lateral Igor Julião quer que o Fluminense continue sendo o patinho feio do Brasileirão. Copa Sul-Americana, Vasco abre duelo contra o Defensa e Justiça fora de casa. Pernambucano vence o troféu adulto Norte-Nordeste de atletismo. Tudo isso e muito mais aqui em No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse
A sorrir eu pretendo levar a vida sempre ao seu lado, torcedor brasileiro. 5 horas 3 minutos e a gente começa essa edição de No Mundo da Bola trazendo a pesquisa do dia, e é a seguinte: será que o argentino Ramon Dias vai dar jeito no Botafogo? Vou repetir a pergunta, hein? Ramon Dias, o argentino, vai dar jeito no Botafogo? Participe através dos seguintes telefones: 21-2117-6482, 21-2117-6482 ou 21-2117-6788. 21-17-6788. E antes de saber a opinião dos nossos comentaristas, e já que falamos do Botafogo, eu quero saber mais detalhes do Glorioso, saber mais detalhes, o perfil de Ramon Dias. Quem é o treinador que está chegando ao Glorioso? Muito boa tarde, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Tudo bem, Rodrigo?
Tudo tranquilo, animado para essa sexta-feira, amigo?
Animadíssimo.
Que bom.
Daqui a pouco estarei em casa dançando com a patroa Jorge On My Mind.
Oh, que maravilha.
Eu tô clássico esses dias, estava ouvindo um Nat King Cole, Ray Charles, estava pegando essa galera da antiga aí.
Rapaz, que maravilha. Ray Conniff também?
Ray Conniff não é muito a minha, não. Eu sou mais do jazz mesmo.
Entendi.
Jazz, blues, rhythm and blues, por aí vai.
Que maravilha, tem bom gosto, com certeza.
E de quebra ainda rola um sambinha de raiz, porque ninguém é de ferro.
Ah, agora você chegou no meu time preferido.
Exatamente.
E aí, Luiz? Luiz! E esse novo técnico do Botafogo, Ramon Dias?
Ramon Angel Dias.
É torcedor
tá querendo saber quem é o cara, por que que o Botafogo contratou, quais são as credenciais do Ramon Dias.
Olha, primeira coisa pro torcedor do Botafogo, boa tarde ao Valdir, boa tarde ao Márcio Guedes, ao nosso querido Ed Guimarães aqui na mesa, ouvinte ligado aqui no programa No Mundo da Bola. Não se trata de um Zé Ninguém, não se trata de um famoso quem. A gente está falando simplesmente do segundo técnico mais vitorioso da história do River Plate. E isso não é pouca coisa, Rodrigo. É muita coisa. Podia estar em baixa, podia estar um tempo sem comandar grandes equipes. Mas como eu trouxe ontem no programa No Mundo da Bola, o Ramon Dias, a imprensa latino-americana, principalmente a imprensa argentina, colocava que o Ramon Dias iria comandar um clube muito vitorioso e com uma história magnífica, que é o Botafogo. O Ramon Dias, para quem não lembra, ele jogou a Copa de 1982 pela Argentina e foi campeão mundial sub-20 em 1979, jogando ao lado dele, Diego Armando Maradona. Imagina que dupla de ataque que era.
Eu lembro dele em campo, era bom jogador. Muito habilidoso.
Nasceu no dia 29 de agosto de 1959, tem 61 anos. E além de tudo, além de ter conquistado vários títulos pelo River Plate como jogador, uma curiosidade, ele foi campeão da Copa da França jogando pelo Mônaco. Era comandado pelo Arsène Wenger e jogou com ninguém menos do que Jorge Weah, o liberiano Jorge Weah, que foi inclusive considerado o melhor jogador do mundo no início da década de 90, quando saiu do Mônaco e foi para o Milan. Ele jogou também com o Dior Caef, que viria a ser campeão mundial pela França em 1998, mas essa a gente não gosta muito de lembrar dessa Copa do Mundo, Rodrigo. Seus trabalhos como treinador, que é o que o torcedor quer saber. O Ramon Dias tem no currículo uma Copa Libertadores da América pelo River Plate, no comando do River Plate. E esse time tinha alguns jogadores bem conhecidos: Ariel Burrito Ortega, Hernán Crespo, jogou no River Plate, fez os dois gols da final contra o América de Cali e depois foi jogar no futebol de exterior, brilhou intensamente no futebol europeu, e tinha também um velho conhecido da torcida do Cruzeiro chamado Juan Pablo Sorín. Ele estava começando, vinha na reserva daquele time, e também um grande conhecido do torcedor argentino, velho conhecido, grande conhecido também do torcedor do Flamengo, Marcelo Gallardo, fazia parte daquele time, que é hoje o treinador do River Plate. Hoje é o Marcelo Gallardo, superou o Ramon Dias como treinador mais vitorioso da história do River Plate. Outros trabalhos dele como treinador: ele conquistou o campeonato, a super final argentina 2013-2014 pelo River Plate também, tem várias passagens pelo River Plate, e esse time tinha Manuel Lanzini, lembra dele? Lanzini,
muito bom jogador.
Exatamente.
Principalmente em partidas decisivas.
Tinha o Cavenaghi, que jogou um tempinho pelo Internacional. Tinha o Giovanni Simeone, filho do Diego Simeone, jogava naquele time também. Além disso, ele tem um campeonato argentino pelo San Lorenzo de Almagro, time do Papa, em 2007. Trabalhos dele por seleções. Ele comandou o Paraguai, levou o Paraguai ao quarto lugar da Copa América de 2015, eliminando inclusive a seleção brasileira nos pênaltis. Lembra daquela mãozinha do Thiago Silva em 2015?
Sim.
Era ele o técnico do Paraguai. Aquele time tinha de conhecidos, Derlis Gonzalez, que jogou pelo Santos, o Aranda, que jogou pelo Vasco, o Cáceres, que jogou pelo Flamengo, o Adeu Valdez, Roque Santa Cruz, chegou a ter passagem pelo futebol alemão. Era um time competitivo. Na Copa América Centenário já não foi tão bem e acabou na última colocação do seu grupo. Copa América Centenário foi disputada em 2016. O último trabalho do Ramon Dias foi no Libertad do Paraguai. É um treinador ofensivo, que gosta de equipes ofensivas, mas que ao mesmo tempo ele está aberto a novas tendências táticas, aberto a se adaptar ao elenco que ele tem. O que o torcedor do Botafogo pode ter certeza, Rodrigo, é que não se trata de um Zé Ninguém, é um treinador vitorioso, extremamente experiente e que sabe armar boas equipes. Se vai dar certo no fogão, só Deus sabe e só o tempo irá dizer, Rodrigo.
Bem, eu acho que o Luiz trouxe todos os detalhes possíveis para a gente começar a avaliar se a contratação foi boa ou não. É claro que somente depois dos resultados a gente vai ter certeza, mas se com essas credenciais, com esses títulos conquistados, com esse currículo, Será que ele foi o melhor nome para a diretoria alvinegra apostar, para a diretoria alvinegra investir? Quero a opinião dos nossos comentaristas e eu começo com ele, o comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, meu caro Rodrigo. Um prazer estar aqui. Olha, eu acho que nas circunstâncias foi o melhor que o Botafogo podia fazer. Porque, como vimos aí pelo currículo, extenso currículo, muito bem apresentado e pesquisado pelo nosso cabeça, é um treinador experiente, né, de respeito, que pode fazer um bom trabalho. Mas eu lembro o seguinte também. Você vê quantos jogadores de nome passaram pela vida do Ramon. Não só quando ele era jogador, mas também técnico. Ele não vai contar isso no Botafogo, não. Vai ser um desafio tremendo para ele conseguir tirar leite e pedra, até eu diria. O desafio inicial, e vai ser em pouquíssimo tempo, é impedir que esse time caia para a Série B, porque é um perigo aí real e imediato. O Botafogo tem 20 jogos no Brasileiro, vai ter que ganhar 7 ou 8 para não cair, e para um time que só empata e às vezes perde e raramente ganha, é uma coisa violenta, né? E Botafogo, que tem assim, alguns reforços desconhecidos que ainda vão estrear, e um time que não se encaixou ainda com os que tem, um time muito ruim, do seu ponto de vista ofensivo, na defesa até que dá para segurar um pouquinho. Eu não tenho muita ideia do que pode o Ramon Dias, em tempo recorde, fazer para esse time melhorar e ser mais vitorioso. Talvez o mais importante a curto prazo, ele colocar mais confiança, né, nesse time, mais motivação no time, e o time comprar o peixe dele. Se esse time começa a ser mais guerreiro, e principalmente com mais preparo físico, que é uma deficiência cara do Botafogo já há algum tempo, aí quem sabe ele poderá tirar o Botafogo desse perigo da queda e depois então, com calma, no ano que vem, com o elenco melhor, com outra diretoria, com a situação financeira que talvez se resolva, talvez com a possibilidade dessa futebol empresa, ele poderá então mostrar quem realmente ele é. No momento é para apagar incêndio, meu caro Rodrigo.
Isso é interessante, Márcio. Antes do Valdir, eu queria só desenvolver um pouco mais esse assunto em cima da sua resposta, porque são características diferentes que um treinador encontra em determinados clubes. Ou seja, no Botafogo agora, a questão tática, a questão de como posicionamento dentro de campo, isso tudo acaba sendo secundário. É melhor assim um técnico para dar aquele choque de ordem. Tem que vencer jogando feio ou jogando bonito, não importa. Mas isso acaba sendo, neste momento, a necessidade maior, né, Márcio?
Exatamente, quer dizer, vai ser um desafio para o técnico, né? Se ele vier com proposta muito sofisticada, de querer que o Botafogo jogue o futebol que ele gosta, vai perder tempo, não pode perder tempo. Eu acho que, como você falou, você usou a palavra muito boa, expressão ótima, choque de ordem. Ele tem que sentir a realidade do Botafogo atual, realidade complicada, politicamente tumultuada, com a eleição aí que vai acontecer no final do mês. Se ele entender isso e conseguir fazer um time jogar com confiança, com vontade, com mais, sabe, acreditando em si, mas tem que ter por trás dele um preparo físico melhor que o Botafogo não tem. E aí fazer um time na base do vamos nós, na garra, tentar tirar esses pontinhos que o Botafogo precisa. É isso aí.
Perfeito, Márcio. Continue com a gente. Já já eu tenho uma outra questão para levantar contigo em relação à Copa do Brasil, mas ainda sobre o Ramon Dias, novo técnico do Botafogo. Vai dar certo ou não vai dar certo? A opinião do comentarista, que sabe o que diz.
Qual é, rapaziada?
Fala, Valdir!
Boa tarde, Rodrigo. Um grande abraço para você, pro meu querido amigo Márcio Guedes, companheiro de mais alegria do que tristeza. Parabéns ao Luiz Ferreira, que deu um currículo brilhante do Ramon Dias. Mas eu tenho algumas coisas para falar. Virou modismo contratar treinador estrangeiro. Não discuto o currículo do Ramon Dias. Jamais. Depois que o Luiz apresentou, eu também já tinha lido, mas o Luiz deu mais detalhes para mim e mais subsídios. Concordo com o meu amigo Márcio Guedes. Ele tem que chegar e fazer jogar feio, e o Botafogo em 20 jogos que vai disputar, ou seja, em 60 pontos, tem que ganhar pelo menos 26 para ficar na Série A. 20 com 26, 46, está na Série A. E virou um modismo trazer treinador estrangeiro. Há uma semana atrás, o meu prezado e querido amigo Carlos Augusto Montenegro disse: o Botafogo está falido, não tem dinheiro, comprei bola, paguei o almoço na concentração, senão o time ia perder da WO, paguei a luz, paguei... E agora você traz 5 argentinos? 5? Você traz um treinador, preparador físico, 2 auxiliares e um analista de desempenho. Quem vai pagar essa conta? Você acha que isso, esses cinco argentinos, quando eu estou discutindo capacidade, estou falando situação do clube, vão sair por menos de 500 mil por mês? Ele teria que ter procurado os candidatos, o candidato dele, o do Césio, vai bater a meio tudo que ele falar. Os outros dois, o Valmir e o Alessandro, tinham que ser procurados, porque como é que você faz um contrato com um treinador que para o Botafogo é uma aposta? Estou falando do currículo dele. Para um treinador é uma aposta, para o Botafogo é uma aposta. Com esse elenco que tem, é uma aposta. Tem que negócio de jogar bonito, ofensivo, tem que ganhar. Tem que jogar feio e ganhar. Como é que você faz um contrato até 2021? Será que, um dos dois, que não for o candidato dele que ganhar a eleição, vai manter essa cúpula, essa entorragem argentina no Botafogo? Porque o futebol é resultado. Quer agradar a rede social, que fica pedindo o treinador argentino? Não adianta. Eu li também que a filosofia dele é pedir reforços. E o Botafogo não tem dinheiro para contar. Eu queria saber de onde saiu o dinheiro para pagar esse pessoal todo. Entendeu? Eu espero que dê certo. Rezo que dê certo, que acima de tudo eu sou Botafogo. Botafogo acima de tudo. Rezo. Mas eu quero ver em fevereiro. 24 de fevereiro que eu vou dizer se foi bom ou ruim. Espero que eu diga que seja ruim. Mas estou muito preocupado. Porque será que ele conhece o Botafogo? Além disso, tem que pagar o hotel, todo... vão morar na Barra para ir para o engenho de dentro. Quem vai pagar isso tudo? O Botafogo? Não vão ganhar por... outra coisa. Será que ele conhece o Botafogo? Será que ele conhece os 19 adversários? Ele chega amanhã, já não dirige contra o Bahia. Talvez vá lá ver o jogo. Aí vai estrear só segunda-feira que vem contra o Bragantino. Eu acho tudo muito bonito. Ele tem um currículo maravilhoso, foi um grande jogador. Mas eu quero saber quem vai pagar essa conta. Eu torço para dar certo, mas estou muito preocupado.
Esse Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz, essa situação de fato é curiosa, porque o técnico que não é brasileiro e ele está na iminência de acertar com um clube do Brasil, ele vai até estudar aquele clube, mas e os adversários? Será que ele teve tempo para estudar ou vai estudar durante a competição? Quer dizer, isso tudo é muito complexo e o futebol não pode ser diferente, a realidade é essa, mas... vamos torcer para que dê certo. Para fechar esse assunto, eu quero saber do André Marques o seguinte: qual a principal dificuldade do técnico Ramon Dias ao assumir o Botafogo? Boa tarde, locutor de todas as redes. André
Marques. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para a galera ligada aqui no programa No Mundo da Bola, na Rádio Nacional. Eu acho que o Botafogo ele tem um elenco extremamente fraco, que não condiz com a história gloriosa do clube. Então eu imagino que o Ramon Dias vai ter que encontrar uma maneira de jogar diferente daquela que ele costumava utilizar, por exemplo, no River Plate, no final dos anos 90, que era um time que partia para cima e não tomava conhecimento dos adversários. Acho que ele terá que encontrar uma maneira mais defensiva de jogar, sair na boa para os contra-ataques. Vamos ver o que ele consegue fazer e vamos torcer para alguns jogadores melhorarem os seus rendimentos, principalmente os jogadores de ataque. Botafogo precisa de gols, chega de empatar. Esse negócio de empatar praticamente todo jogo é muito chato, hein, Rodrigo? O time perde 2 pontos ao invés de ganhar 1. E é isso que aconteceu muito com o Botafogo até agora. É melhor ganhar 1 e perder 2 do que empatar 3 jogos, né? Não, nesse caso não, acho que a minha matemática falhou. Eu não sou bom de matemática não. Então, vamos lá. Ganhar 2 e perder 2 é melhor que empatar 4. Agora, acho que eu fui bem, Rodrigo. A matemática agora deu certinho.
Perfeito. Que matemático é esse? Obrigado, André. Continue com a gente aí. Realmente, você, a matemática é uma ciência exata e você acertou em cheio nos números. Bom, vamos torcer para que dê certo. Ramon Dias no Botafogo, a tarefa está longe de ser fácil, todos nós sabemos disso, mas o que a gente torce é que ele faça um grande trabalho, que pese a camisa, a imensa e apaixonada torcida, a história do Botafogo, enfim, tomara que dê certo. 17 horas 20 minutos, a CBF sorteou hoje os confrontos da próxima fase da Copa do Brasil. Os confrontos serão os seguintes: Flamengo e São Paulo, Internacional e América Mineiro, Palmeiras e Ceará, Cuiabá e Grêmio. Eu quero saber do Márcio Guedes. Ô Márcio, esses confrontos que foram definidos hoje, você vê algum clube com muito mais chances de passar para a próxima fase em relação aos adversários, Márcio?
Sim, meu caro Rodrigo. Por exemplo, Grêmio e Cuiabá, o Grêmio tem muito mais chance. Cuiabá é um time copeiro, um time que tem muita autoridade e experiência nesse tipo de competição. Acho que o Cuiabá já foi até longe demais. Acho que o Grêmio é favorito. Acho também o Internacional contra o América Mineiro também é favorito. Claro que o América Mineiro está numa fase boa, provou isso ao eliminar o Corinthians e tal, mas o Internacional, para mim, vai passar. E o Palmeiras e o Ceará, mesmo raciocínio. O Ceará está muito bem organizado, o Ceará eliminou o Santos, mas o Palmeiras está em evolução, tem jogado bem, e embora com o técnico novo, que a gente não sabe direito o que vai acontecer com o técnico português, mas ainda assim, os jogadores estão mais entusiasmados e o Palmeiras é o favorito. Agora, o grande jogo dessa quarta de final, sem dúvida, é Flamengo e São Paulo. Acho que os torcedores de Flamengo e de São Paulo não gostaram desse sorteio, porque foi realmente o adversário mais perigoso de todos, né? Claro que o Flamengo tem sempre aquela história, o Flamengo é melhor que os outros, é o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil, qualquer adversário, o Flamengo vai ter sempre imensa chance de se classificar, mas é um jogo em que pode acontecer qualquer coisa, e o Flamengo sabe disso, recentemente foi goleado pelo São Paulo, tem agora até essa chance de ir a forra, né? Como aconteceu, inclusive, com aquele Independente da Vale, que ele foi goleado, depois foi e se classificou bem aqui no Rio. Então, um jogo que entre dois gigantes, um grande clássico do futebol brasileiro, ainda acho o Flamengo com mais chance, tem mais time, mas para mim é o melhor confronto dessa fase quarta de final. Que aliás a gente já sabe até, né, André, o Rodrigo, que depois, já, se o Flamengo passar, por exemplo, pega o Grêmio, não é isso? Que se o Grêmio eliminar o Cuiabá, já está...
Exatamente.
Já está tudo, já com a chave, está tudo consolidada. Seria, no caso, Inter e Palmeiras, se os dois favoritos ganharem, né? Então, teremos então uma quarta final bem animada e um grande jogo, eu repito aqui, é Flamengo e São Paulo.
É, e aqui, só para confirmar, a CBF acaba de divulgar a arbitragem para os jogos de ida.
Pode lamentar já?
Flamengo e São Paulo, Anderson Daronco. Vai falar também aí, Márcio?
Mas o Daronco é o seguinte, ele pode ter seus erros, mas ninguém se mete a besta com ele, o cara é forte pra boa, não?
É, assusta, né?
Mas ele é folgado demais.
O jogador vai pra cima, quando olha, fala desculpa, não foi nada disso.
Tem o seguinte, Rodrigo.
O Bahia, por exemplo, o Bahia deu um show lá em Fortaleza, que queria bater no árbitro, se é o Daronco, o Bahia não ia falar, voado, exatamente. Eu acho que com o fosse Daronco, o Bahia não dava aquele show, não.
Hein? É verdade.
Mas o que acontece é o seguinte, os hábitos agora estão com defeito de empurrar jogador, meter o dedo no rosto dos outros, eles têm que baixar a bolinha. Esse Fortão, ele é meio marrentinho, tá bom? Onde é que eu encontro uma forte que ele, a coisa complica. Quanto um maço pela frente, a coisa muda, hein?
Que
não,
isso.
Não, olha, o Vadir não tem nenhum jogador que seja tão forte quanto o Daronco, não. Você conhece?
Ó, que se você olhar no bairro de Munique, tem vários.
Ah, mas tô falando aqui. Tô falando do Brasil.
O Valdir tem bronca do Daronco, porque o Valdir é fã do Ricardo Marques, não é isso?
Nossa! Nossa senhora! Esse é horroroso! Nossa senhora! E esse... Tem uma nuvem preta, tem um amigo nosso que é o Gato
Chama
preto.
Problema.
Esse é chama problema. Esse atrai.
O Ricardo Marques, aquele que lembra o Armando Marques, não?
É. Isso. Tá,
esse mesmo.
Tá no sobrenome.
Mas vamos parar por aí.
Lembra do sobrenome.
É, agora só confirmando. Cuiabá e Grêmio é o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, paulista. Internacional e América Mineiro, Caio Augusto Max Vieira, do Rio Grande do Norte, Palmeiras e Ceará. Braulio da Silva Machado, catarinense.
Nossa, não senhora. É meu parente, hein? Graças a Deus.
Ô, Rodrigo.
Diga, Márcio.
O primeiro jogo do Flamengo é no Rio, não é isso?
Flamengo decide em Porto Alegre a segunda, a primeira no Rio.
E lembrando que os dois jogos terão transmissão...
Em São Paulo, melhor dizendo.
E lembrando que os dois jogos terão transmissão da Rádio Nacional.
Só pra fechar bem rápido, Márcio. Na pandemia... Igual, indiferente, muito melhor decidir a segunda em casa?
Olha, como a Copa do Brasil, você não tem essa vantagem de gol qualificado, eu acho melhor você decidir em casa. Com a velha fórmula, todo mundo prefere fazer o segundo jogo em casa. Quando tem gol qualificado, eu acho que é melhor você começar a jogar em casa. Mas não é o caso, né?
Entendi. Perfeito. Márcio, olha aqui. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, um excelente final de semana de fortíssimas emoções. Haja maracujá, hein, Márcio?
Tá ok, meu caro Rodrigo, um abraço pra você também e um bom fim de semana pra todo mundo aí, viu?
Esse Márcio Guedes, o comentarista da Sinergia Nacional, são 17 horas 25 minutos. No Mundo da Bola dá um tempo e volta rapidinho, galera.
No Mundo da Bola.
Aqui pela Nacional, este é o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Voltamos com o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
Pernambuco venceu o troféu Caixa Adulto de Atletismo e São Paulo conquista título no basquete 3x3. É com você, Astrid Nick. Astrid
Nick. Pernambuco confirmou seu favoritismo e conquistou no último domingo, pela 17ª vez consecutiva, a edição de número 44 do troféu Professor Manuel Trajano Norte-Nordeste, Caixa Adulto de Atletismo, disputado no Parque e Centro Esportivo Alberto Santos Dumont, no Recife. Os atletas pernambucanos conquistaram 53 medalhas nos dois dias de competição, sendo 23 de ouro, 17 de prata e 13 de bronze. Na classificação geral. Ganhou ainda as categorias masculina e feminina. A seleção do Maranhão ficou em segundo lugar com 19 medalhas, seguido do Ceará com 21. O evento marcou a retomada do calendário regional de provas após os problemas causados pela pandemia global. O São Paulo DC conquistou o título Challenger Internacional de Basquete 3x3 ao derrotar a equipe do Santos na final pelo placar de 22 a 16. A competição aconteceu no ginásio João do Pulo, em Guarulhos, São Paulo. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, Astrid Nick, trazendo as informações de todos os esportes aqui em No Mundo da Bola. São 17 horas 31 minutos e o destaque agora é o mais querido do Brasil. Sempre Flamengo. E com as informações do Mengão, o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
E aí, Rafa?
O Flamengo já tem adversário definido na Copa do Brasil. Em sorteio realizado na sede da CBF, ficou definido que o adversário nas quartas de final será o São Paulo. O primeiro embate já será na próxima quarta-feira no Maracanã. O jogo de volta está marcado para 18 de novembro na casa do tricolor paulista. Para esta partida, o técnico Domenec Torém terá desfalques importantes. O atacante Pedro, convocado hoje pelo técnico da Seleção Brasileira para os amistosos contra a Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias da Copa de 2022, vai ficar de fora. Assim como Everton Ribeiro, que já havia aparecido na lista do comandante. Além disso, o zagueiro Rodrigo Caio, que foi cortado da seleção, é outro que não deve ficar à disposição. Mas para o jogo contra o Atlético Mineiro, no domingo pelo Brasileirão, o trio convocado ainda fica à disposição de Domi. A expectativa é que Arrascaeta, recuperado de inchaço no joelho, volte a ser relacionado. No primeiro turno, as duas equipes se enfrentaram, na estreia do campeonato. Os mineiros levaram a melhor sobre o Flamengo no Maracanã. Com um gol contra de Felipe Luiz, o Atlético Mineiro saiu vitorioso por 1 a 0. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Muito obrigado, Rafael. Olha quem ainda em relação ao Flamengo, o uruguaio Arrascaeta foi cortado da seleção uruguaia por conta de uma lesão no joelho. Ele havia sido convocado para os próximos dois jogos da Celeste Olímpica e nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas não vai se recuperar a tempo de se apresentar à sua seleção. Valdir, e o Flamengo, hein? O Flamengo perdeu para o São Paulo na última rodada do Brasileirão, passou pelo Atlético Paranaense no meio de semana, nós transmitimos aqui na Nacional para a próxima fase da Copa do Brasil. E o Flamengo, momento rubro-negro, Valdir?
Olha, Rodrigo, eu vejo o Flamengo em condições de vencer o Atlético domingo. O Atlético é um bom time, ponto. Não é um super time. Não ganha 4 jogos. O Flamengo jogar como jogou contra o Atlético Paranaense. O Flamengo dá um apagão de vez em quando no sistema defensivo. Se você acertar o sistema defensivo com o meio-campo talentoso que tem e o ataque com as opções que tem, você pode muito bem ganhar bem do Atlético Mineiro. E contra o São Paulo, você tem que fazer um bom resultado aqui no Rio, para depois jogar o segundo jogo lá no Morumbi com mais tranquilidade. Com o efeito da pandemia, que você não tem público no estádio, muda um pouco o raciocínio, né, Rodrigo? Porque sem a presença de torcedor, o jogo fica muito igual. Mas eu vejo o Flamengo em condições de superar o São Paulo, que tem muito trauma de mata-mata, que esse ano já foi eliminado já em 2, né? Então, eu acredito que o Flamengo possa vencer, não só domingo, e principalmente passar de fase. Eu vejo, concordo inteiramente com o Márcio, que o único jogo que não tem favoritismo é São Paulo e Flamengo. Os outros, o Grêmio é favorito, Internacional e Palmeiras, para mim, três passam. A dúvida é Flamengo e São Paulo. Vai depender do primeiro jogo aqui, como é que o Flamengo vai se comportar. E uma notícia em cima do que o Rafael falou, não é uma notícia, uma opinião, claro, em cima da notícia do Rafael, eu acho que o bom senso poderia prevalecer. Eu acho que a CBF poderia muito bem liberar o Pedro e o Everton Ribeiro. Por quê? A seleção vai ficar treinando em Teresópolis até quinta-feira. Quinta vai para São Paulo para jogar lá em São Paulo a primeira partida, que é contra a Venezuela. Por que que não libera os dois jogadores? Que quinta de manhã vão lá para a Granja Comari, ou então vão direto para São Paulo encontrar o grupo. Entendeu? Eu acho que a CBF ela tem que primeiro pensar nos clubes, porque ela depende dos clubes, mas ao contrário, ela quer pensar nela primeiro. Eu acho que o bom senso faria com que ela liberasse esses dois jogadores, que são importantes no momento atual do Flamengo. Você citou há pouco que o Rodrigo Caio está fora, o Arrascaeta está fora. Então, quer dizer, eu acho que o bom senso poderia prevalecer, Rodrigo.
Rodrigo, uma informação do Atlético Mineiro, o técnico Jorge Sampaoli deve ter equipe completa para esse jogo contra o Fla nesse domingo. A Nacional transmite a partir de 17h30 domingo. Valdir Luiz, inclusive, vai estar nos comentários junto com André Luiz Mendes, Maurício Costa e Bruno Mendes. O principal retorno é o de Eduardo Sacha, que volta ao time titular. A tendência é que o Sampaoli mande a campo Everson no gol, Guga, Hever, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Jair, Alan Franco e Natan, Savarino, Keno e Eduardo Sacha. E o problema das convocações, das datas FIFA no meio do Campeonato Brasileiro, é que se você for contar, Júnior Alonso tem grande chance de ser convocado para a seleção paraguaia, o Alan Franco pela seleção equatoriana, o Savarino pela seleção venezuelana, Rodrigo.
Só para completar, Rodrigo, com relação ao Sampaoli, o Sacha estava no banco no jogo passado contra o Palmeiras. Ele entrou no segundo tempo, começou o Marrone, que foi muito mal. E o Sampaoli não fica no banco, né? Porque ele tomou o terceiro cartão. Quer dizer, o auxiliar dele é que vai estar na beira do campo. Então é menos problema para a arbitragem, né, Rodrigo?
É, até porque o Sampaoli é chato pra dedéu.
Muito.
Deixa eu saber do André Marques o seguinte, a convocação do Pedro para a seleção brasileira. Você concorda, André?
Bem, acho que ninguém vai discordar dessa convocação, né? O momento do Pedro é espetacular, ele vem fazendo gol em todas as partidas e são gols bonitos, né? Gols com um certo grau de dificuldade. Tá jogando muito, hoje ele barraria o Gabigol, que foi o grande nome do Flamengo na última temporada, o cara que resolveu na decisão da Libertadores contra o River Plate. Então a convocação é extremamente justa. Eu só pego a questão por outro lado também. Eu acho que seria bacana a gente ver o Pedro jogando fora do país. Isso aí, claro, na Europa, né? Num grande centro, num grande clube, até para ele se desenvolver mais ainda. Porque na seleção brasileira seria importante nós termos jogadores acostumados a grandes embates. E aqui no futebol brasileiro o Flamengo sobra, tem o melhor time. Então acho que para ele seria melhor jogar fora do país. Mas isso aí são outros 500. Convocação para lá de justa, Rodrigo.
E agora Flamengo e São Paulo, André, tem favorito?
Essa pergunta ela parece fácil, mas não é, Rodrigo, porque teoricamente, por ter goleado fora de casa, o São Paulo seria o favorito mesmo, né? Mas fez isso numa competição de pontos corridos e no meio de campeonato, né? Não fez isso num jogo decisivo. Então eu tenho para mim que, por ser mata-mata, não há favoritos. A gente precisa lembrar que o Flamengo teve vários jogadores convocados, então terá muitos desfalques no primeiro jogo das quartas de final contra o São Paulo. Isso aí já vai enfraquecer por si só a equipe rubro-negra. Já não terá Everton Ribeiro, Pedro, Isla, Arrascaeta, Rodrigo Caio. Então são jogadores que fazem diferença, até por conta dos substitutos, né? De qualquer forma, eu acho que é um confronto muito aberto, muito igual. Não vejo favoritismo para nenhum dos lados, Rodrigo.
Esse é André Marques, o locutor de todas as redes. São 17 horas 39 minutos. Esse é o No Mundo da Bola, falando um pouco sobre outros esportes com estrelas olímpicas na água. Edição do Rei e Rainha do Mar chega a Búzios. A reportagem é sua, Juliano Justo.
Juliano Justo.
Nesse final de semana, um dos mais tradicionais eventos de natação em águas abertas chega a Búzios pela primeira vez. Nos dias 7 e 8 de novembro, o balneário da região dos Lagos do Rio de Janeiro recebe várias provas de natação, corrida e o biatlon para o público de variadas faixas etárias, começando com 3 anos e estilos de competidores diferentes, desde crianças até portadores de necessidades especiais, passando, é claro, por renomados atletas olímpicos. Entre os atletas de alto nível, os destaques do Rei e Rainha do Mar na prova dos 10 quilômetros, que está prevista para sábado, são a Ana Marcela Cunha e o Alain do Carmo. E foi com o maratonista olímpico e medalhista mundial que a gente bateu um papo.
Vai ser uma prova preparatória para a gente, já que a gente não tem competições, uma quantidade grande de competições. A gente que é acostumado a competir várias vezes no ano, esse ano foi bem reduzido. E a gente vai estar utilizando essa prova em Búzios para dar um ritmo de prova. Um ritmo de competição.
A expectativa dos organizadores é reunir mais de 2 mil pessoas nesse final de semana em Búzios, seguindo, é claro, todos os protocolos sanitários relativos à Covid-19. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Muito obrigado, valeu, Juliano Justo. Muito obrigado, 17 horas 41 minutos e o Tricolor das Laranjeiras é destaque no Mundo da Bola. E o repórter Maurício Costa mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Quem gosta de ser chamado de patinho feio? Difícil encontrar alguém, pois no Fluminense, Igor Julião não vê problema algum. O lateral direito até prefere que o tricolor receba o apelido neste campeonato brasileiro. O Flu enfrenta o Grêmio neste domingo às 8h30 da noite no Maracanã, para lutar pelas duas primeiras posições da competição. Com 32 pontos na quarta colocação, a equipe comandada por Odair Helman defende uma invencibilidade de 8 partidas, sendo 3 empates e 5 vitórias. Porém, ao ser questionado se o tricolor das Laranjeiras é o favorito para o confronto deste fim de semana, Igor Julião respondeu.
Vai ser um jogo muito difícil. Ontem a gente já estava fazendo nosso dever de casa, assistindo o jogo do Grêmio com Juventude, para entender ali cada... a forma como eles jogam. Cara, quem diz que é favorito ou não são vocês da imprensa. Eu, por mim, eu gostaria de continuar sendo o clube do patinho feio. Ninguém dava nada pela gente. Sempre nos comentários, a gente não era o favorito nos jogos. Eu prefiro que continue assim. Deixar o favoritismo para Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, que são clubes que têm financeiramente um investimento muito maior que o nosso. E deixar o Fluminense. Deixa o Fluminense... Não falaram tanto da gente, a gente fez uma boa campanha, a gente manteve nossos pés no chão ali, pouquinho em pouquinho, mas quem disse que é o favorito, quem não é, isso aí a gente deixa para vocês. Mas o nosso trabalho de casa, a gente teve esse tempo na semana, a gente está acompanhando o jogo do Grêmio, treinando muito forte. Nosso trabalho de casa, eu acho que está sendo bem feito.
O Fluminense deve ter dois desfalques para o jogo contra o Grêmio. O Nenê se recupera de uma lesão na coxa esquerda sofrida na partida contra o Santos, no dia 25 de outubro. Quem também deve ficar de fora é Fernando Pacheco, que não atua desde o jogo com o Atlético Mineiro, no dia 14 de outubro, devido a uma lesão na coxa direita. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurício. 17 horas 43 minutos. Valdir Luiz. Eu lembro que nesses últimos dias você vem falando que realmente não esperava o Fluminense chegar nessa situação que está no Campeonato Brasileiro neste momento, e tem mais um compromisso complicado que é contra o Grêmio, e eu quero saber de você o seguinte: se o Fluminense mantiver a sua posição entre sexto e terceiro colocado até a 30ª rodada, por exemplo, vai ser surpreendente para você?
Vai, mas a gente tem que fazer um elogio, principalmente ao presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, que bancou o Odair Helman. Todo mundo queria a cabeça dele. Primeiro em fevereiro, quando foi eliminado na Sul-Americana, e depois, agora em setembro, final de outubro, quando foi eliminado, ou início de outubro, perdão, quando foi eliminado da Copa do Brasil para o Atlético Goianiense, ele manteve. E esse rapaz, que eu não conheço pessoalmente, o Odair Helman, mas eu tenho ótimas informações da liderança dele positiva. Porque hoje, Rodrigo, além de você ter que conhecer futebol, definir o tipo de treinamento que vai fazer, você tem que ser um gestor. Porque você tem jogadores ali campeões, jogadores rodados, jogador que disputou a Copa do Mundo, como o Fred, jogadores que atuaram no futebol europeu, como o Ganso, como o Nenê, jogador experiente no banco, como o Matheus Ferraz. Então você tem que ter, e ele tem isso tudo, ele agrega tudo isso, ele agrega competência no campo, do trabalho, nas mudanças, e tem o grupo na mão. Essa é uma, e além disso, tem tido tempo para trabalhar e está sabendo usufruir. Eu acho o Fluminense uma surpresa muito agradável para o futebol brasileiro, e diria o seguinte: esse modismo que virou moda agora de treinador estrangeiro, o Fluminense está com o treinador brasileiro, que ninguém fala. Dos quatro do Rio, três estão com o estrangeiro. Um a gente não pode nem questionar por causa do elenco que ele tem, o estagiário lá, que é o Domenech, né? Os outros dois a gente tem que pagar para ver. Vamos ver. Então, o brasileiro está fazendo um bom trabalho. Enquanto os estrangeiros, tirando o Domi, não pela capacidade dele, mas pelo elenco que ele tem, estão indo, temos que analisar com carinho. Enquanto o Odair hoje, para mim, é o melhor treinador em atividade no futebol carioca.
Esse Valdir Luiz, e ele sabe o que diz. Ô André, Nenê mais uma vez fora, a tendência é essa para esse jogo contra o Grêmio. É uma perda muito grande, e será que o Fluminense vence mais uma, André?
Até tem, né, um bom rendimento sem o Nenê, mas com o Nenê o rendimento é melhor ainda. É o melhor jogador do Fluminense na temporada 2020, contrariando a lógica, já que é veterano, mas parece ainda em ótimas condições de atuar em alto nível no futebol brasileiro. Então, com o Nenê é muito melhor, sem ele o Fluminense perde bastante. Vamos ver como será o desempenho do time nesse final de semana e mais uma partida importante do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Fluminense tem tudo para vencer e subir na tabela. O Grêmio não é nunca jogo fácil, mas o Grêmio normalmente foca em Copa do Brasil, foca também em Libertadores e larga de mão o Campeonato Brasileiro. Isso aí pode ajudar muito o Fluminense nesse domingo, hein, Rodrigo?
Obrigado, André Marques, o locutor de todas as redes. 17 horas 47 minutos. Este é o programa No Mundo da Bola, que dá um tempo e volta rapidinho.
No Mundo da Bola. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Nacional.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Nacional.
No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos.
17:50, reta final de No Mundo da Bola, destacando mais uma vez o
Momento Estádio.
Confederação Brasileira de Judô lança a primeira Copa Interclubes e Troféu Brasil Caixa de Atletismo será no mês de dezembro. É isso, Astrid Nick.
A Confederação Brasileira de Judô lançou nesta terça-feira a realização da primeira edição da Copa do Brasil Interclubes de Judô. A competição acontecerá entre os dias 25 e 29 deste mês de novembro. Este será o principal evento nacional do judô, organizado pela CBJ neste ano e contará com a presença de grandes nomes da modalidade. A competição, que será por equipes mistas no formato da nova prova olímpica do judô para Tóquio, reunirá 6 grandes clubes do Brasil em estrutura bolha, seguindo rígidos protocolos de segurança no centro de treinamento do Futebol Clube Sky Brasil em Santana de Parnaíba, São Paulo. A Confederação Brasileira de Atletismo anunciou nesta quinta-feira que o Troféu Brasil Caixa, principal competição interclubes da América Latina, foi confirmado para acontecer no período de 10 a 13 de dezembro na reformada pista do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em São Paulo. Outra informação liberada pela CBAT foi que as federações estaduais que não puderem realizar seus campeonatos na categoria adulta em virtude da Covid-19, até a data final do prazo de índice, terão direito a indicar até 5 atletas para participar da competição, podendo cada um deles competir em até 2 provas individuais. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, valeu, Astrid Nick. 17:52 e o gigante da colina, hein? E a Conmebol divulgou as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o Vasco abre a sua participação no dia 26 de novembro contra o Defensa e Justiça, no estádio Norberto Tito Tomanello, em Florencio Varela, município da província de Buenos Aires, às 21h30 da noite. A partida de volta acontece dia 3 de dezembro em São Januário, no mesmo horário. Falando sobre a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, o Vasco se prepara para enfrentar o Palmeiras domingo em casa. Será o reencontro entre os treinadores portugueses Ricardo Sá e Abel Ferreira, recém-contratado pelo Palmeiras. Os dois são amigos desde os tempos em que disputavam o Campeonato Português e tiveram ótimas passagens pelo Sporting Clube de Braga. Sobre o time que entra em campo domingo, a tendência é que Ricardo Sá Pinto repita o esquema com 3 zagueiros utilizado na partida contra o Caracas. Também existe a expectativa pelo retorno do argentino German Cano à equipe. André, e essa variação de esquemas táticos do Vasco, que jogou com 3 zagueiros na partida do último meio de semana contra o Caracas pela Sul-Americana, qual a sua opinião, hein?
Eu acho importante o Ricardo Sá Pinto, ele está realmente trabalhando o Vasco em várias frentes, né? E em várias frentes eu quero dizer vários esquemas, várias possibilidades. Porque o Ramon, por melhor que tenha sido o trabalho dele no começo, eu acho que ele pecou por só ter uma maneira de atuar. E aí o Vasco ficou previsível, a qualidade dos jogadores não era a maior possível, então isso acabou prejudicando muito o Vasco na sequência da temporada, com o Ramon. Eu acho que o Sapinto ele vai encontrar a formação ideal, e é bom que ele tenha alternativas. Por exemplo, para domingo contra o Palmeiras, eu acho que esse esquema com 3 zagueiros pode ser bom, porque aí libera o Pikachu de um lado, o Neto Borges do outro, o Benítez deve jogar normalmente, o Cano pode voltar. Então eu atuaria com esse esquema de 3 zagueiros, mas cada jogo é uma possibilidade. O técnico do Vasco está lá no dia a dia para definir a melhor opção. Eu sei que o Vasco precisa e precisa muito de uma vitória dentro de casa contra o Palmeiras. É fundamental vencer para se afastar da zona de rebaixamento, Rodrigo.
O Valdir, 3 zagueiros é sinônimo de um time mais protegido ou não tem nada a ver?
Não, depende. Contra o Caracas, ele fez uma linha de 3 zagueiros e uma linha de 5. Porque ele jogava com regulamento debaixo do braço e foi certo. Eu acho que 3 zagueiros você tem que treinar muito. Por quê, ô Rodrigo? Você tem que ter um zagueiro que saiba sair jogando. pelo menos um zagueiro rápido. O ideal é ter dois rápidos e um pouco mais lento para jogar na sobra. E os laterais têm que fazer a função de alas. Então você tem que treinar muito. Eu acho que o time fica muito mais solidificado defensivamente, se você jogar no 4-4-2. Você faz duas linhas de 4, bota uma linha de zaga, com desse menino Léo Matos estreou bem, que começou na base do Flamengo. Você bota dois volantes e dois meias, você fica com o time mais agrupado. Você não pode trazer o Palmeiras pro seu campo, não. Ontem eu vi o jogo, o Palmeiras cresceu muito na mão do Andrei Lopes, o Cebola. O Abel Ferreira ontem mexeu muito pouco, foi inteligente, manteve a base que vinha jogando, e o Palmeiras está bem. Você tem que, não pode se encolher. O Vasco é muito grande para se encolher. Joga em casa, e eu acho que o Vasco vai crescer na mão do Sapinto, mas ele tem que, claro, você não pode ter só um esquema, você tem que ter alternâncias, mas você tem que fazer a mudança no decorrer da partida. Eu, particularmente, não concordo com 3-5-2. As pessoas que acompanham muito o futebol da Europa, ninguém joga mais com 3-5-2. Aqui você pega só a rebarba. Depois que todo mundo parou de jogar no 3-5-2, o Brasil foi jogar no 3-5-2 na Copa do Mundo e foi eliminado para a Argentina.
Esse é o Valdir Luiz. Bom, reta final, finalzinho de No Mundo da Bola, André. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço, um excelente final de semana de muito trabalho, hein, amigo?
Valeu, Rodrigão, um abraço pra você, pra galera ligada no programa No Mundo da Bola, e já fazendo um convite especial pro pessoal que tá nos acompanhando aqui. Amanhã tem Série D na TV Brasil, futebol raiz, então todo mundo ligado na TV Brasil nesse sábado, 16h, Aparecidense e Goianésia, um jogo entre equipes do estado de Goiás. 16h na TV Brasil, a sua narração. Eu estarei também participando dessa transmissão com todo o timaço da TV Brasil. Valeu, Rodrigão. Um grande abraço.
Grande abraço. Encontro marcado. E o Júnior Lopes, que até pouco tempo estava no Vasco da Gama, também estará nessa. Valdir, muito obrigado. Excelente final de semana. É sempre uma honra estar ao lado do amigo, hein?
A recíproca é inteiramente verdadeira pelo carinho que eu tenho por você. Um grande abraço pro André, pro Luiz, pra todos. Segunda-feira a gente volta, domingo na transmissão. E Rodrigo, só um detalhe rapidinho. Eu tenho trauma. Não me fale a precedência que eu fico arrepiado. Me lembra 2018. Um abraço.
É verdade. Copa do Brasil. Passou pelo fogão.
Aliás, você sabe quem é o presidente de honra da precedência, né?
Quem?
Leonardo. É meu cantor preferido.
Ah, é. O cantor, Leonardo.
Meu cantor preferido.
Entre tapas e beijos.
Ódio, é desejo. Beijo.
Paixão é loucura.
É sonho, é ternura. Você não sabe nada, você conhece é jazz, rapaz.
Olha aqui, ó. Eu sou fã do Leonardo, hein?
Eu também sou.
Sonho por sonho, várias delas. Escute amanhã o Rio de 8 às 10 da manhã que tem Leonardo, hein? Vamos lá. Fantasia. Um abraço, hein?
Beleza, valeu, Valdir Luiz. Lembrando que amanhã Nacional transmite São Paulo e Goiás, Morumbi com André Luiz Mendes. Comentários de Mário Silva e Bruno Mendes. Domingo, Atlético Mineiro e Flamengo. André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Maurício Costa, Bruno Mendes. Ponto final em mais uma edição de No Mundo da Bola. Muito obrigado pelo carinho. Até o nosso próximo encontro. Um excelente final de semana e um forte abraço, galera!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional.